É isso aí, meu povo. Dia 12 de maio de 2024. Agora são 3 horas da tarde. Estou aqui de volta gravando para você, seu companheiro Ulisses. Siga lá em arroba Ulisses com Y, underline S Silva. E siga o nosso podcast, arroba Jovens Idosos Cast, certo? Deu uma sumida. Não gravei porque eu acho que não tinha um clima, né? Pra soltar episódio esses dias, além da correria do dia a dia. Eu acho que essa tragédia do Rio Grande do Sul, acabou que a gente tava assim. Eu não moro no Rio Grande do Sul, mas eu acho que tava todo mundo muito envolvido com essa questão das doações e de ajudar e de entender essas catástrofes. Então, agora estamos de volta, certo? Não vou deixar de falar que também foi uma correria do dia a dia, né? Muita coisa aí para fazer. Mas agora estou aqui de novo. Cara, vim fazer esse episódio até como uma forma de falar o que eu penso dessas tragédias, de possíveis soluções. Para quem não sabe, eu sou arquiteto, né? E urbanista. Formação essa que nos dá para entender sobre cidades e meio ambiente, né? Então, creio que aqui eu vou falar um pouco do que eu penso, do que seriam soluções, né, para esse problema. Mas assim, tudo começa, né? Eu acho que antes da gente falar das inundações, a gente precisa falar também um pouco de como, ano passado tiveram enchentes no Rio Grande do Sul também. Alguns cientistas já vinham avisando desse possível perigo, né, de 2 anos atrás. E mais uma vez, né, o negacionismo vence, né? Então as pessoas ignoram, acho que quando acontecer a gente vê o que que faz, né? E não é bem assim, né? A natureza só existe. E aí a gente toma no cu, né? Atualmente tem cerca de uma previsão de 123 pessoas mortas, mas é óbvio que tem muito mais. 90% dos estados, 90% dos municípios ali do Rio Grande do Sul estão prejudicados por toda essa chuva. Uma tragédia sem tamanho, né? Os vídeos são bem chocantes, porque a água subiu num nível muito absurdo, né? Quase, acho, se eu não me engano, 5 metros, né? Mais de 5 metros. Então, pra vocês terem uma noção, o pé direito de uma casa, né, que é a altura do chão ao teto, varia de 2,70 até 3 metros. Então, são quase 2 andares. E uma tragédia, né? Muita gente perdendo tudo que tinha. Vão ter que recomeçar do zero. Pessoas sem comida, sem água, sem tudo básico, né, para viver, né? Mas aí a gente pensa, né? Por que que aconteceu tudo isso, né? Eu dei uma pesquisada, né? Li alguns artigos e, pelo que eu entendi, foi isso. A própria localização do Rio Grande do Sul é de topografia mais baixa, né? Ou seja, são cidades que estão mais baixas e sujeitas a essas inundações, e também a evacuação dos rios para o mar é dada por um canal muito estreito, né? Então, por isso, a água se acumula muito. Mas não caia na mentira de ouvir que a culpa é da chuva, sabe? Porque, de fato, a chuva foi muito a mais do que esperado, né? Mas vamos lá, né? Existe uma comprovação já de que as alterações climáticas, né, o aquecimento global é uma realidade, né? A gente já se fala até em ebulição global, ou seja, não há mais ponto de volta. E quando você tem alterações climáticas desse nível, né, quando você tem ondas de calor muito grande, essas ondas de calor, elas retêm umidade, né? Eu acho que é uma média de 33% a cada 7 graus Celsius, ou seja, muita água vai sendo acumulada. Então, quando chove, chove pra caralho, né? A gente tem o fenômeno do El Niño, né? Que é tipo um bagulho que tá atormentando aqui a América Latina já faz tempo. Ano passado a gente enfrentou 9 ondas de calor. E atualmente a onda de calor que tá presente aqui onde eu moro, né? Que é no Sudeste e Centro-Oeste. Eu tô mais quase no Centro-Oeste, né? Porque Uberlândia é no Triângulo Mineiro, quase chegando em Goiás. Ela tá impedindo com que essas frentes frias avancem, né, e dissipem nessa, né, umidade. Então tudo está concentrado lá. Então, assim, mais uma vez é o ser humano cagando no pau, né? Ou seja, a gente vive num Brasil de que o agro domina, né, em que as pessoas gastam água para caralho para fazer carne, é onde existem desmatamentos, é onde, né, a gente tem emissão de gases poluentes numa escala absurda e não se faz nada. Né? É basicamente isso. E o governador do Rio Grande do Sul, que contra toda a tradição do estado, né, de ser um estado que pensa na sustentabilidade, revogou um monte de medidas para favorecer o agro, né? Ou seja, cadelinha de agronom... de agro, né? E aí agora ele sentiu na pele, né? Então agora ele fala: ah, agora não é hora de procurar culpados. Não, senhor Eduardo Leite, o culpado é você. O culpado é você. Você e os empresários ricos que não estão nem aí para o meio ambiente estão facilitando tudo isso acontecer. Entendeu? Então essas pessoas tinham que ser presas, tinham que ser responsabilizadas pelos que elas fizeram, porque elas estão cometendo diversos crimes ambientais. E aí eu estendo até para o mundo, né? Porque as enchentes não são um problema só do Brasil. Ontem mesmo no Afeganistão morreram 300 pessoas por conta de enchentes. Na China, se eu não me engano, em 2021 ou 2, tiveram enchentes que mataram várias pessoas e deixaram várias pessoas desabrigadas. E aí, será que o ser humano não vai acordar, né? E a onda de calor é perigosa porque ela pode elevar a temperatura dos oceanos e matar uma biodiversidade absurda e desequilibrar toda a cadeia alimentar que existe hoje na natureza. Tudo porque o ser humano quer produzir, produzir, consumir, consumir. Uma hora vai dar merda. E isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul é consequência disso. Não tem como você pensar que não é. Mas vamos lá, né? Atualmente, a gente precisa de fato ajudar essas pessoas. Então, se você tem alguma coisa aí na sua casa que esteja em boa condição, porque assim, ninguém vai usar calça rasgada, cueca cagada, né? Calcinha menstruada, né? Coisa que dá para doar, né? Se você tem coisas para doar, doe, cara. Véi, doa 10 centavos, tá ligado? Doa sua ajuda. Mano, ajude de alguma forma, porque essas pessoas estão precisando pra caralho. Entendeu? Então, ainda é tempo esse projeto de reconstrução da dignidade e do Rio Grande do Sul como um todo vai demorar. Então, essas pessoas precisam de ajuda agora e vão precisar de ajuda depois. Então, ajude, ajude. Vou deixar aí na descrição do episódio, links para você ajudar, certo? E outra coisa, tá sem ideia para ajudar? Comece a ajudar no seu bairro. Tá ligado? Começa a ajudar. Mano, eu tenho certeza que tem coisas aí na sua cidade que estão doando, sabe? Tipo, pô, tem farmácia aqui. Pô, eu queria doar o troco do remédio lá para as vítimas. Pô, faça isso, velho. Qualquer ajuda é bem-vinda. Dito isso, também me irrita um pouco, que anda me irritando, é que isso me lembra muito aquele episódio de Love, Death and Robots, né? Que chama O Gigante Afogado. Eu não sei se você já viu, tipo, é bem interessante. É uma civilização normal de pessoas, né? E de repente na praia aparece um gigante afogado, né? Tipo, ele morreu afogado e tá lá na praia. Então, tipo, de primeira as pessoas se preocupam, né? Começam a estudar e tal, mas depois que passa o tempo as pessoas normalizam, começam a vandalizar o gigante, decepam, desrespeitam, né? Então, tipo assim, cara. Tem pessoas famosas ajudando, né? Mas virou uma puta vitrine para pessoas se promoverem em cima disso, né? Então, tipo assim, cara, vamos lá, né? Eu vi uma imagem muito, muito difícil, né? que era assim, não, nunca mais cancelo o Pablo Marçal, porque ele tá ajudando. Cara, vamos lá, vou te explicar por que o Pablo Marçal, por mais que ele esteja ajudando, ele não é uma figura para ser louvada, tá ligado? Primeiro, o cara é milionário, velho. Se o cara é milionário, eu acho que é mais do que obrigação ele fazer isso, tá ligado? Porque se ele é milionário, ele explorou pessoas. Então, ele fez outras pessoas chorarem, né? Então, assim, devolver um pouco disso para a sociedade, eu acho que é o mínimo. E outra coisa, ajudando a custo de espalhar fake news, né, que ele tava espalhando, né, e também numa puta vontade de se promover, né, para limpar a imagem. Cara, Pablo Marçal, o cara é simplesmente assim um cara que espalha desinformação e negacionismo, ou seja, esse mesmo negacionismo que fez as pessoas acharem que, ah não, depois a gente resolve, não vai acontecer nada não, é o mesmo, é a mesma coisa. Então assim, cara, beleza, tá ajudando, beleza, velho, obrigado, mas melhore, entendeu? Então tipo assim, porra, vai tomar no cu. Tá ligado? Não é porque a pessoa tá doando. Cara, não. Pessoas ruins fazem coisas boas também, tá ligado? Com certeza tem pessoas horríveis por aí, estupradores, pedófilos, etc, etc, que estão ajudando o Rio Grande do Sul. E não é por conta que elas estão ajudando o Rio Grande do Sul que elas merecem anistia de tudo que estão fazendo, saca? Então, tipo assim, esse discurso de, ai, não, agora, não, essas pessoas estão incanceláveis. Cara, não, velho. Tipo assim, porra, eu sei que é um momento de ajuda e tal, mas essas pessoas também, por mais que ela ajude, elas estão fazendo nem perto do que elas deviam fazer para se redimir, entendeu? E é isso, tá ligado? Essa é a minha opinião, tá ligado? Então, tipo, pô, velho, virou uma vitrine assim pra ver. Velho, essa briga do Felipe Neto com o Whindersson Nunes, cara. Tipo assim. Sabe, o Whindersson Nunes também se passa pra caralho, assim. Tipo, Flora Matos, né? Falando aquelas coisas de ser não branca, o nego de chamando ela de cadela, saca? Tipo assim, gente, porra, vamos lá, velho. Não é porque você tá ajudando que você tem carta branca, cara, pra fazer o que você quer. Tá ligado? Pô, ah, não, não. O cara lá é pedófilo, tá abuso do. Não, mas o cara tá ajudando o Rio Grande do Sul. Porra, velho, não é assim não, caralho. Porra, velho, ajudar o Rio Grande do Sul é um dever de todo cidadão brasileiro. Tá ligado? Então, tipo assim, não se acha que você tá acima do bem e do mal só porque você tá ajudando, não. E outra, tem gente que é milionária. Milionário vive da exploração da classe trabalhadora. Então, esse cara, com certeza. Já fez muitas pessoas passarem fome, estarem em condições horríveis, porque só se gera riqueza a partir disso. Então, tipo assim, também me incomoda, e eu entendo, mas me incomoda esse negócio assim. Não é hora para debate político, mas, tipo assim, cara, é hora de debate político, porque as pessoas têm que ser responsabilizadas. O governador do estado do Rio Grande do Sul, os deputados, cara, que votam emendas para agronegócio, para todas essas coisas, sabe? Elas precisam ser responsabilizadas, porque se a gente ficar nessa de só ficar doando e não saber para onde vai, vai acontecer de novo e vai acontecer de novo e de novo e de novo. A gente precisa saber quem tá causando tudo isso, entendeu? Quantas emendas aí, quem são as pessoas aí da sua cidade, vereadores e tal, que estão lutando pela sustentabilidade? Porque a sustentabilidade deixou de ser um ideal, ela passou a virar uma necessidade, cara. Vocês não estão entendendo. Tudo isso vai piorar, cara, vai piorar. Esse ano tá mais calor que o ano passado e esse ano vai ser o mais fresco de todos os anos e aí vai só aumentando. Então, saca? Não. Chega disso, de nossa, não, vamos. A gente só tem que se preocupar em ajudar, não vamos discutir política. Cara, a gente precisa discutir política. A gente precisa saber quem são os responsáveis. E outra, cara, aquele merda daquele Nicolas, velho, pô, o cara tava nos Estados Unidos, tá ligado? E aí ele fica acusando o Lula, né? Tipo assim, não, o Lula que não sei o que, não sei o que. Cara, você é deputado, cara. O que que você tá fazendo, então? E outra coisa, pô, Velho, eu, pelo menos, tenho muitas críticas ao Lula, cara. Eu acho que ele era o cara para chegar no cara do Rio Grande do Sul e dar um pau nele, tá ligado? De cobrar o cara ao vivo, né? Mas não, tá lá, né? Fazendo um jogo político, né? Assim como ele faz um jogo político com o pessoal do agro também. Mas, velho, cara, o Lula mandou 50 bilhões pro Rio Grande do Sul, coisa que o porra do Bolsonaro estaria andando de jet ski essa hora, né? Então, assim, não vamos se passar também, né, rapaziada? Porra, velho, caralho. Mas vamos lá. Vou tentar já o desabafo, né? Vou fazer aqui uma breve opinião técnica, né? Do que eu acho que precisa ser feito para mitigar essas coisas das enchentes e explicar um pouco do porquê que isso acontece, né? E aí você fala, ah, não, quem que você não sabe? Velho, eu sou arquiteto, urbanista, tenho pós-graduação, tenho mestrado, sempre me interessei por ele, já fiz estágio em coisas urbanísticas, dois estágios, inclusive. Então, assim, eu estudei isso. Ontem, para fazer esse episódio, eu li alguns artigos. Então, assim, não tem nada que eu esteja falando aqui que seja sem embasamento, né? E mesmo assim, se tiver errado, eu faço questão de me corrigir meu erro, né? Então, vamos lá. Cara, enchentes acontecem, né? Enchentes no meio ambiente acontecem. Então, mesmo se isso aqui fosse tudo tomado por árvores, né? Os rios têm um funcionamento de encher. Isso é normal, né? Então, por exemplo, você tem um rio ali que ele tem uma profundidade, vai chover, ele vai encher e vai cobrir ali as margens, né? Isso aconteceria se não tivesse ser humano. Aí que tá o problema, né? O ser humano desrespeita o espaço natural, ou seja, perto de cada rio você tem que ter as áreas de preservação permanente, né? O que chama-se de mata ciliar. Ou seja, dependendo da largura desse rio, você precisa ter um tanto de mata ali em volta. Por quê? Porque quando o rio encher, ele vai encher e vai pegar esses micro-organismos das bordas e vai levar lá para o fundo do rio. Ou seja, ele não vai. Sabe, ele não vai acabar com tudo, né? E além que esse processo ele é muito bom para o rio e para a terra, né? Então, essa troca de minerais ela é essencial e natural. Quando o ser humano constrói perto dos rios, essas enchentes acontecem, não há troca desses minerais que tem nos rios, e aí acabam acontecendo catástrofes, né? Isso é o primeiro ponto. Então, tipo assim, quando você vai destruindo o meio ambiente, você vai empobrecendo o solo também, tem isso, né? As árvores estão ali também para gerar esses micro-organismos para a terra, né? Então, assim, quando você desrespeita isso, né? Isso é lei no Brasil, né? Mas, né? Enfiam no cu, né? Então, tipo, isso já prejudica o meio ambiente por si só, né? Sem contar que as pessoas poluem os rios, né? Jogando dejetos, jogando materiais nocivos, etc, né? Aí, beleza, né? Aí vamos passar para cidades, né? Pô, toda cidade tem um negócio que chama de lei, que é chamado de lei de uso de ocupação do solo. Ou seja, sempre que você vai construir, você precisa ter normas, né? Então você fala, pô, num bairro tal eu só posso ter edifícios até tal altura, porque o solo ali é de um jeito e tal. Eu preciso ter na calçada um tanto ali de vegetação, que é para manter o ar, né? Respirando, né? Tirando CO2 da atmosfera e tal. Nos terrenos eu preciso ter. Eu não sei, cada cidade tem um tanto, né? Mas, por exemplo, geralmente você tem que deixar uns 40, 20% do terreno sem construção, né? Que é para você ter uma permeabilidade do solo. As pessoas desrespeitam essa porra, né? Você vai construir uma casa, é tudo concretado, é tudo piso, tal, não sei o que, não sei o que. Cara, isso é cultural do Brasil, tá ligado? Véi, e isso é contra a lei, sabe? Que eu não tô aqui me eximindo, não, velho. Eu já morei em casas, prédios e apartamentos que são assim, velho. Tipo, só tem um jardinzinho que não representa, eu acho que nem 2% da permeabilidade ideal. Por que que é importante permear, né? E aí a gente vai pro exemplo da China, né? A China, depois das enchentes, fez as cidades esponjas, ou seja, você criar e fiscalizar, né? Vamos falar de novo, fiscalizar as prefeituras, né? Fiscalizar se as pessoas estão respeitando esses espaços de permeabilidade, né? Porque quando a água vir, ela vai permear no solo e aí não vai encher, porque enche também, porque tá tudo impermeável. E aí, se você tem rio canalizado, se você está desrespeitando as APPs, se você está deixando tudo impermeável, a água vai empoçar. Pensa, é uma grande poça. Então, isso precisa ser feito, velho. Uma regularização urbana, né? Então, tipo, cara, você precisa deixar espaço na sua casa para a água permear. Isso é lei, tá ligado? E as cidades, em vez de ficar construindo cada vez mais prédios, né? Isso é outra coisa, né? As cidades estão cada vez mais verticalizando. Aí, por exemplo, você pega um terreno lá grande, onde moraria, sei lá, três famílias, você faz um prédio que agora vão morar 20. Tá ligado? Imagina o uso do solo, imagina quanto mais de lixo, quanto mais de consumo, quanto mais de poluição. Então, tipo assim, cara, é aquilo que eu falei. O ser humano só quer consumir, consumir, consumir e espera que a natureza aguente tudo, né? Então, primeiro, criar espaços de penetração da água, né? Parques, áreas de preservação. Respeitar a natureza, né? Isso é a primeira coisa para prevenir esse negócio. Eu vi isso, já é uma parte da engenharia civil, que é a construção de barragem ou de diques, né? Para você barrar quando a água encher, né? Porque esse problema do Rio Grande do Sul aconteceu por causa da enchente do Rio Guaíba, né? E aí ele se acumulou e encheu tudo realmente, né? Então você construir esse tipo de dique é muito importante. E também aumentar a vazão dos rios para o mar, né? Se você aumentar esse tipo de vazão por alguma tecnologia que eu não sei, às vezes você vai reduzir essas enchentes, né? Isso é outra proposta bem interessante. E pensando um pouco no Rio Grande do Sul, né? E nas outras cidades, porque, né, eu já vou falar de Uberlândia, né? Porque, assim, beleza. Aconteceu agora, o que eu acho que tinha que ser feito? O ideal era o impeachment do governador, né? Porque ele é culpado, né? Mas beleza. Primeira coisa, essas pessoas vão ter que morar em abrigo por um tempo, né? Porque o nível, no agora que o episódio que eu tô gravando, esse nível de água não baixou ainda, né? Mas depois que baixar, elas vão ter que morar em algum lugar, né? Imediatamente que baixar, acho que vai ter que ter uma equipe muito grande de engenheiros e de pessoas dessa área técnica para analisar o quanto que as cidades foram danificadas, né? Ou seja, aqui dá para uma pessoa morar de novo, isso aqui dá para uma pessoa, isso aqui vai ter que ser refeito. Como que a gente vai pensar a cidade a partir de agora, né? Porque precisa dessa área de permeabilidade que eu falei. Então, tipo assim, toda essa equipe de engenharia, arquitetura, assistente social vai ter que acontecer, né? Assistente social e psicólogo para cuidar da cabeça dessas pessoas. E arquitetura e engenharia, principalmente também para construir essas habitações de interesse social. Ou seja, você vai ter que levar essas pessoas para morar num lugar num tempo para refazer aquele local, né? Os locais que não tem como serem habitados de novo, além das doações, né, de dinheiro para essas pessoas reconstruírem, né, comprarem eletrodoméstico, comprarem tudo, né, refazerem a vida e também voltarem a trabalhar, né, voltar à vida normal. Depois disso, tem que ser, é o que eu falei, né, tem que ser feito uma nova cidade com base nesses preceitos, porque senão vai ter enchente de novo, vai ter enchente de novo, tá ligado? Isso não é invenção na minha cabeça. Se não tiver o respeito das APPs e a permeabilidade do solo, a enchente vai vir de novo, junto com as tecnologias para fazer a evasão do rio. Beleza. Cara, tirar qualquer tipo de imposto abusivo dessas pessoas, que essas pessoas precisam reconstruir, isso vai levar um tempo, tá ligado? E outra coisa, cara, principalmente na próxima eleição, pelo amor de Deus, meu, vote em deputados, vereadores, tudo de pessoas que vão fazer alguma coisa pela sustentabilidade, porque se a gente não começar Ah, fazer algo vai dar merda, cara. E isso eu tô falando de Uberlândia aqui também, porque não, quando teve isso, um político daqui soltou: ó, temos um plano para ajudar o Rio Grande do Sul. Cara, beleza, temos que ajudar o Rio Grande do Sul, mas também se preocupem com aqui também, porque aqui é uma cidade que tem enchentes, assim, com uma certa frequência, cara. E tipo assim. Enchentes graves, cara. Por quê? Porque construímos em cima de rios, não respeitamos as áreas de preservação permanente, e aí isso uma hora vai dar merda, porque as alterações climáticas provocadas por todo ser humano estão acontecendo. Então, cobrem dos políticos e, se possível, se até se candidatem a cargos que vão ter essa influência. Tá ligado? E o mínimo, cara, não jogue lixo no chão, faça reciclagem, cara, porque a gente pensa que isso não faz diferença, mas faz muita diferença. Se todo mundo cuidar do meio ambiente, a gente tende a atenuar essas coisas. E se o ser humano continuar produzindo, consumindo e achando que nada vai ter fim, vai dar merda, entendeu? Então, cara, vai construir, deixa um espaço para a água permear, tá ligado? Isso é necessário. Conscientize, converse com seus amigos sobre isso. Certo? Muita coisa para falar. Não sei se eu falei tudo, mas eu acho que era isso que eu queria falar. Tô deixando aí no, nos comentários os links de ajuda pro Rio Grande do Sul. E é isso. Voltamos à programação normal. Um abraço. É nóis e tchau.